tô aqui pra falar hoje de um filme espetacular chamado Eurovision, a canção. É muito longo o nome, por isso que eu tenho que pegar a pauta pra ver ele inteiro, porque o nome é muito grande e pode ser confundido com o do festival. Mas então eu tô aqui pra falar do filme Festival Eurovision da Canção, a saga de Sigrid e Lars, que é um filme muito legal e é um filme do Will Ferrell com a Rachel McAdams, que pra quem não lembra, o Will Ferrell, ele fez muitos filmes de comédia. Ele é aquele cara da feiticeira, lembra que é o cara que é casado com a feiticeira? Enfim, é ele, e a Rachel McAdams é ninguém nada menos que a nossa Regina George de Meninas Malvadas e tantos outros filmes aí de Hollywood principalmente. Mas, cara, me diz uma coisa, não tem nada melhor do que a gente chegar em casa, ou, né, quer dizer, quem está trabalhando remotamente, ou, enfim, teve um dia cansativo nessa pandemia, terminar suas atividades e finalmente poder sentar no sofá pra olhar um bom filme engraçado e chorar de rir. Essa é uma proposta muito legal quando a gente tem o filme certo e um filme potencialmente legal pra ver. Não adianta a gente gastar 2 horas da nossa vida vendo um filme que não vai te acrescentar absolutamente nada. Ou vale também, porque às vezes a gente quer esvaziar o cérebro com coisa trash e tá tudo bem também. Mas eu tô falando do primeiro caso, que é o filme Eurovision. Eu vou usar esse nome pra simplificar, porque basicamente ele tá sendo mais ou menos divulgado assim. Mas só pra explicar pra quem chegou de paraquedas nesse nome, o Festival Eurovision da Canção foi criado em 1956 e reúne representantes de praticamente todos os países da Europa. Ele é tipo um Jogos Pan-Americanos, digamos, tá? E ele é exibido por todo o continente por rádio e TV. Nem sempre seus vencedores ganham o mundo ou algum destaque além da competição, mas ele já teve vencedores como Celine Dion e ABBA. Por um acaso do destino, o longa também vem à luz, justamente quando, desde 1956, nenhuma edição deixa de ser feita. Só que devido à pandemia, esse ano, não foi realizado um Eurovision oficial. Só que aí tem o filme pra suprir essa falta, né? O ator americano Will Ferrell é casado com uma sueca e vai quase todo ano ao país natal dessa mulher. Foi aí numa dessas idas, em 99, que ele tomou contato pela primeira vez com um fenômeno europeu, então pouco conhecido nos Estados Unidos, o Festival Eurovision da Canção. Mas aí ele ficou famoso por causa da internet, enfim, as pessoas começaram a conhecer um pouco melhor. E ele se encantou com a extravagância do evento e percebeu na hora que ele havia assunto suficiente para fazer uma comédia boa. Na época, a ideia dele não foi muito bem recebida em Hollywood, mas aí as pessoas começaram a entendeu o que era o Eurovision quando ele foi popularizado na última década. Will Ferrell, ele mostra que a graça tem sensibilidade por trás de uma pessoa montada em um coração gigantesco esperando para ser tapado e aquecidinho no frio de Reykjavik. E aí, falando em ABBA, é justamente na apresentação do grupo sueco no Festival de 74 que tem início o filme. Foi lançado dia 26 de junho pela Netflix. Com família e amigos reunidos em casa, numa pequena cidade da Islândia, o jovem Lars se encanta com o que vê em tela e ganha a companhia de Sigrid para dividir aquela recém-descoberta paixão. 3 décadas depois, encontramos os dois, agora interpretados por Will Ferrell e Rachel McAdams, ainda morando na tal cidadezinha islandesa, mas formando o duo Fire Saga, sonhando em chegar ao festival e vencê-lo. Adultos, enquanto Sigrid dá aulas para crianças e tem uma vida própria, Lars continua firme no sonho de ganhar o Eurovision e ele trabalha dando multas para as pessoas lá na cidade de Reykjavik. Daí tem uma virada louca do destino e eles acabam sendo... E aí eu não posso falar o que acontece, mas o importante é que eles não desistem do sonho de maneira nenhuma. Esse filme ele foi dirigido pelo californiano David Dobkin, que fez Penetras, Bom de Bico, Eu Queria Ter a Sua Vida, Bater ou Correr em Londres, R.I.P.D., que é Agentes do Além. Ele fez também o último Rei Arthur e atualmente está dirigindo um documentário para a banda Maroon 5 com estreia prevista para o ano que vem. Eu vi uma coisa muito engraçada porque eu vi um site chamar o Eurovision de Eurobrega e eu achei muito bom. É sensacional. Poderia ter um Eurobrega lá em Belém do Pará, né? Mas não ia se chamar Eurobrega. Enfim, insights. Eu vi então que o Eurovision, o filme ele parece ser uma sátira, tá? Porque muita coisa de vento da comédia mesmo e bizarro acontece, muita coisa brega, mas na verdade é uma declaração de amor ao festival, tem muitas referências que fazem a gente chegar a essa conclusão. O filme inclusive, ele chegou no Rotten Tomatoes com 80% de aprovação e também é muito bom saber disso, porque o roteiro, ele traz grandiosidade do festival e pega todos os glitters, os tigres, as plumas, os paetês e na minha opinião ele sabe rir de si mesmo, que é mais importante. Ele tem a certeza de que a vergonha é uma emoção desperdiçada, como diria Finn Hudson na série Glee, e sabe o poder que descobrir ser brega antes que usem isso pra tirar a chacota de você é maravilhoso. Eu vi muita gente falando que na história o Lars ele acaba colocando a obsessão dele em buscar o sonho na frente do amor, e eu até concordo. Mas assim, a gente tem que lembrar que na vida cada um tem as suas prioridades e decisões, e se a prioridade dele é buscar a realização de um sonho, tudo bem, porque eu acho que sempre vão te julgar, independente se tu, sei lá, tu quer namorar, tu que é ficar solteiro até os 40 anos, enfim, é o teu julgamento, são as tuas escolhas, e isso não é um demérito. Will Ferrell e a Rachel McAdams, eles entram nos seus personagens, talvez ele porque é casado com uma sueca e acompanha o festival há um tempo, e ela porque mostra que a nossa Regina George é uma atriz extremamente versátil e serve a qualquer papel. O elenco também traz o Pierce Brosnan, de Mamma Mia, o antigo 007, ou ainda o Kieron, primeiro filme do Percy Jackson, pra quem não tá lembrando ainda dele. E tem o Dan Stevens, que tá um dos melhores atores do filme, realmente, ele é o cara que faz a fera no Bela e a Fera da Disney, obviamente vocês não vão lembrar se for só por esse papel que você conhece ele, mas ele fez também Downton Abbey e ele protagonizou uma série que é tipo um prequel de X-Men chamada Legion, Legião, né, que está disponível na Netflix e é maravilhosa. E é muito engraçado porque a gente ri demais. Tem piada com americanos, na minha opinião até em excesso, eu acho que tem umas três piadas, poderia ter duas, que tava de bom tamanho. Porque eu acho que quem pode se ofender nesses filmes de piada, nesse caso, são os islandeses, porque, enfim, quando tem esses rolê cultural, né, é fácil, às vezes, tomar dores, caso alguma coisa não seja bem representada. Mas, por enquanto, ainda não houveram protestos em Reykjavik. Uma coisa que eu achei muito legal foi como a religiosidade entra para essas pessoas e como a gente consegue, por exemplo, comparar as oferendas que se fazem aqui, por exemplo, na Umbanda, a religião deles, sabe? Porque tem os elfos, daí tu vai lá e dá comida e. E eu acho que o rolê tem a mesma intenção, sabe? E é legal ver esse lado e que a gente não tá tão longe quanto a gente pensa, só geograficamente. Eu achei que o filme passou rápido, porque eu achei que 2 horas iam ser muito sofríveis de assistir, muito maçantes mesmo. Mas não, ele é até um filme bem rápido, porque muita coisa acontece e tu fica esperando. O roteiro ele não entrega tudo de bandeja, apesar de ser uma fórmula bem, bem pronta assim. Ele não, ele te dá surpresas mesmo assim. Tem números musicais incríveis. Tem o Salvador Sobral, que ele foi vencedor de 2017. E aí, quando ele começou a tocar, eu achei que era brasileiro, mas ele é português. E que nem eu falei para vocês que tem cenas musicais que são memoráveis. Teve uma cena que ela foi gravada de verdade durante o festival de 2019. E foi numa festa. E aí tava vários astros do Eurovision que reúne hits como Believe, I Got a Feeling e Waterloo, a canção com que o ABBA venceu o festival de 74. E aí, cara, é espetacular. É sério, esse é o medley que eu estava precisando e não sabia. Tem a incrível Demi Lovato, provando que consegue cantar não só em uma competição de jovens ou em Camp Rocks da vida. Parece um Camp Rock pra gente grande. Tem uma parte do filme que acontece uma coisa que já aconteceu parecido com a Pink numa performance ao vivo, que a Pink gosta dessas coisas meio circense e tal. E é um rolê louco assim, mas acontece. Então, só pra gente pensar também. Esse medley salvou minha quarentena. Ele incrivelmente fala de questões de homofobia, como numa cena que. É que uma menina pergunta pro russo. Ela pergunta: Ah, você é gay? Daí ele fala: Não, eu. Gay? Não, eu sou russo. Na Rússia não existem gays. E eu fiquei, cara, que crítica, né, ao governo e tal. Eu achei maravilhoso. Ah, uma coisa que eu me lembrei também foi que tem uma frase no filme que é: Nunca deixe alguém assim ir só por causa de uma noite, né? E me fez lembrar aquele ditado de confiança que a gente demora tanto tempo para confiar em alguém, anos às vezes, e em um momento a gente pode destruir tudo, né? Só que, cara, isso é uma coisa muito complexa. Eu não sei. Por que diabos a gente chegou num momento da vida, num momento como sociedade, em que a gente deixa uma coisa acabar com toda a nossa relação com uma pessoa? Eu acho que tudo é uma questão de colocar em pratos limpos e tentar aprender, sabe? Não que tu vai passar pano pra uma pessoa que te traiu, não é isso. É tentar conversar, tentar entender o rolê, mas também se passar, né? Se fizer 10 vezes, 5 vezes ou 2 vezes, tem que repensar, mas eu acho que uma vez é demais, né? Então vamos com calma. Mas eu tô dando conselho, mas nunca tive uma relação, eu acho, a ponto de ser traído. Ou já respondam aí. Imagina, ah, não, eu já te traí. Tudo bem, eu vou entender. Vamos tentar entender, gravar uma música, gravar um CD, dar uma de Taylor Swift. A Taylor sempre ganha prêmios, né? Com as músicas dela, então eu acho que eu posso usar isso pra mim. O que eu gostei na Sigrid é que ela tem uma visão maior que aquela americana de que assim, ah, se eu não tirar o primeiro lugar, eu não sou nada. Não, ela vai além e ela consegue ressignificar o rolê, eu achei bem legal. Isso não é spoiler, tá? E ali no final, um pouco antes do final, na verdade, o filme ele pode acabar sem o resultado que tu tá satisfeito. A gente não precisa de um resultado pra ficar feliz com o final do filme. Isso eu acho que também eles deixam bem nítido, foi bem legal. Por mim poderia acabar, enfim, antes do resultado. Mas de qualquer maneira a gente fica satisfeito. Eu fiquei satisfeito, né, com o final do filme. E a amiga que olhou comigo também no Netflix Party também gostou e também achou nota 1000, então tá tudo certo. E por fim, o filme ele mostra a importância de dividir a nossa história. E ele é literalmente o filme que eu precisava e não sabia. E ele mostra o que realmente é importante ganhar, que é o coração das pessoas. Ah, outra coisa, não deixa de baixar a trilha sonora do filme, que é espetacular. Esse filme, então, ele tem 2 horas e ele tá disponível na Netflix. Ah, agora é hora do quadro Pílula Científica, onde eu trago alguma novidade científica que ninguém ou quase ninguém sabe. Mas hoje é uma coisa bem... é meio geográfica até, mas é engraçado. Quem mandou essa pergunta foi o Rafael de Oliveira. E a pergunta é a seguinte: qual o maior lago do mundo? Essa resposta é bem surpreendente, vocês vão ver. É o Mar Cáspio. Tá, mas é mar como assim? Ele tem esse nome porque é muito grande e realmente parece mar. Ele fica entre a Rússia, o Cazaquistão, o Irã, o Turcomenistão e o Azerbaijão. O Mar Cáspio tem 980 metros de profundidade e uma área de 372 mil quilômetros, que dá 1,5 vezes o tamanho do estado de São Paulo. Também esse lago é chamado de mar porque as águas são salgadas. E é um pouco raso, não é tão fundo quanto o mar de verdade. E milhões de anos atrás ele tinha uma ligação sim com o mar em Azov, com o mar negro e com o mar mediterrâneo, mas agora não tem mais. Agora digo milhares de anos depois. A extensão dele são 7 mil quilômetros. Em suas margens vivem cerca de 12 milhões de pessoas. O nome dele deriva de antigos habitantes do rolê chamado povo Caspi com K, ou Cápios na tradução. E eles viviam na margem ocidental desse lago. É muito louco, né? Porque é um lago entre dois continentes, basicamente. E uma coisa muito louca também que aconteceu em fevereiro, que deixou as pessoas muito atônitas, né? Foi que as águas do Mar Cáspio, que fica na parte do Cazaquistão, litoral da cidade de Aktau, ganhou uma cor vermelho forte em meio a uma parte de neve. Parecia sangue real no meio da neve. Esse fenômeno deixou as pessoas fazendo os mais diferentes comentários. Enfim, foi muito louco. Pra quem ficou curioso sobre ele também, quer ver umas imagens, tem no Google, mas eu descobri que tem um filme chamado A Procura de Ellie, que é E-L-L-Y, de um cineasta que já concorreu a Oscar, ganhou Festival de Berlim, várias coisas, e é um filme bem legalzinho, que uma mulher desaparece durante uma viagem lá, e eu achei um rolê muito louco, me deu muita vontade de ver. Procurem. Caso vocês tenham alguma dica científica pra me dar, me chamem lá no @importacast. E pra encerrar o episódio de hoje, a gente chega no Pipoca News, onde eu trago algumas novidades do cinema que vocês estão sem tempo, irmão, de procurar. Cara, então, essa novela dos Novos Mutantes é muito louca, né? Eu não tô falando dos Mutantes da Record, eu tô falando dos Novos Mutantes, dos X-Men, porque o filme ia ser esse ano, em abril, e aí foi postergado e nunca sai, nunca mesmo. É o filme, eu acho, mais amaldiçoado da Fox, agora é Disney, né? É, a produção, ela tá programada oficial pra estrear dia 28 de agosto nos Estados Unidos, caso não role a 23ª alteração. Na quinta-feira, 16 de julho, os Novos Mutantes ganhou uma nova prévia internacional que mescla cenas já divulgadas anteriormente e takes inéditos. O teaser, porém, anuncia uma grande novidade. Um painel na edição virtual da Comic Con de San Diego, com o elenco e o diretor Josh Boone, no dia 23 de julho, às 18 horas, horário de Brasília. Os Novos Mutantes foi filmado em 2017 e originalmente deveria ser lançado em 13 de abril de 2018, antes de ser adiado por 10 meses para 22 de fevereiro de 2019. Aí ele foi adiado para 2 de agosto de 2019, depois para 2 de abril de 2020. Uns atrasos, alguns especialistas sugeriram que refilmagens haviam rolado, mas isso foi desmentido por Alice Braga. Por conta da pandemia de Covid-19, um novo atraso no lançamento aconteceu. Por hora, a produção está programada para estrear no dia 28 de agosto nos Estados Unidos, conforme novo calendário de produções da Disney. Uma data oficial do lançamento brasileiro ainda não foi divulgada. Essa é pra quem gosta de filme bom, quer dizer, dos novos.
Eu tô brincando com um assunto que, na verdade, é um pouco sério, porque se a gente for fazer uma conversão de quantos filmes novos valem o antigo, eu acho que a gente ia ter um número bem expressivo, porque parece que a qualidade dos filmes tem caído ao longo do tempo. Inclusive, isso dá até um assunto de podcast. Se alguém tiver alguma sugestão nesse sentido, pode me avisar que eu estarei pensando numa pauta. O clássico dos anos 90, Esqueceram de Mim, irá ganhar uma nova versão pelo Disney+. Algumas as novidades estão sendo divulgadas aos poucos. O Kenan Thompson foi confirmado, por exemplo, que é o Kenan de Kenan e Kel. Vai ser um reboot, ou seja, vai contar a história desde o começo.
Mas ele ainda não tem data pra chegar ao Disney Plus, mas sim, ele vai ser disponibilizado por lá. Pra quem nunca ouviu falar nesse filme, eu vou dar aqui uma palhinha do que ele é. Um garoto acidentalmente é deixado para trás em uma viagem de família. A situação fica ainda pior ao longo da trama quando o jovem percebe que dois vigaristas desejam roubar a sua residência. Pra proteger a casa, o menino vai fazer de tudo, literalmente tudo. É muito maravilhoso. Se você ainda não viu, procure, deve ter até no YouTube completo e é perfeito, sério. Tem uns três, eu acho, mas todos são muito maravilhosos. Gente, sabe quem vai ser o novo esquecido? Vai ser o Art Yates, o menininho de O Jojo Rabbit. A nova versão, ela seguirá um menino que encontra problemas com os pais por causa de um objeto roubado e terá uma narrativa parecida com o filme estrelado por Macaulay Culkin. Vamos esperar que o melhor aconteça. E se ele quiser aparecer, ficaremos muito felizes. E aí, falando em Disney Plus, um cara dos Estados Unidos mandou um e-mail contando que tentou criar uma conta no Disney Plus utilizando um login brasileiro e recebeu um aviso com o preço do serviço R$1,28,90. Será que esse vai ser o preço aqui no Brasil? Lembrando que por lá custa $6,99 e fazendo a conversão daria R$37. Então, se for pensar num valor mais justo, possivelmente esse valor é o correto. Na noite desta quarta-feira, 15 de julho, Charlize Theron participou do programa televisivo Late Night with Seth Meyers e ela revelou que tem uma amizade com a Rihanna. E ela deu uma ideia para fomentar ainda mais a produção de uma sequência para o filme The Old Guard, que está disponível na Netflix. E ela disse que saiu para beber um dia com a Rihanna em Londres. Ela disse, abre aspas, ela é tudo. Eu saí para beber com ela em Londres há algum tempo e foi uma das melhores bebedeiras de toda a minha vida. Ela precisa estar no próximo filme de The Old Guard. Ou seja, teremos um novo Old Guard. E eu tô pensando em fazer o próximo podcast sobre esse filme que eu achei muito legal. Muito bom mesmo. Então, se vocês quiserem, me avisem também que eu farei. E, gente, é basicamente isso. Muito obrigado por ter escutado até aqui. Indica pros amigos que ajuda demais. Agora a gente tem esses charts aí no Spotify e vários lugares. E eu preciso de seguidores. Seguidores não, inscritos, né? Porque pra você que tá escutando pela primeira vez, eu fui mandar o site do podcast e eu perdi todos os inscritos. Então, por favor, pega aí o celular dos seus amigos, dos seus pais e se inscreve no podcast, por favor. Ele tá disponível no Spotify, no Google Podcasts, no Apple, em tudo que é lugar. Se não tiver, me avisa que eu dou um jeito de colocar. Meu Instagram é @paulo_guedes com um Z no final. E segue a gente no Twitter e no Instagram, @importacast. E não esquece de compartilhar lá se você escutar o episódio, compartilhar lá no seu story, nos seus status. Eu vou ficar feliz da vida de repostar. Enfim, de receber um feedbackzinho, porque a gente sempre gosta, né? Seja positivo ou negativo, como a vida. Olha que reflexão, né? Mas, gente, é isso mesmo. Muito obrigado. Ah, eu sempre encerro o programa com uma mensagem, né? Pra encerrar o episódio de hoje, eu vou declamar uma poesia que eu li no livro chamado A Todo Pano, e tem a ver com essas questões da gente reiniciar quando a gente falha e lembrar que a gente tá aí na vida pra isso, pra levantar sempre que a gente for falhar, porque a falha realmente é uma coisa muito inevitável, só que a gente demora pra entender isso, né? Pra aprender isso mesmo. E o nome é Quis Ser o Melhor dos Homens. E é bem curtinha, mas eu espero que vocês gostem. Quis ser o melhor dos homens. Fracassei. Fui feliz toda vez que fui o melhor homem que me é possível ser. Vitor Zenzé. A equipe do Quem Se Importa, para ficar registrado aqui, nós temos na produção Paulo Roberto. A capa quem fez foi o Paulo Guedes, com Z. O Pipoca News foi o Bigode. E o roteiro por Paulo Oliveira.